Ricardo. Naquela madrugada, Lucas chegou até o meu quarto e me acordou suavemente. Osmar? Após resmungar um pouco, abri os meus olhos e vi aquela linda figura iluminar todo o ambiente. Oi, Lucas. Vamos nos encontrar com o Ricardo? Sim, vamos. Me deixa lavar o rosto e preparar um café. Vou te esperar. É rápido, já estou indo. Me levantei lentamente para não acordar a minha esposa, lavei o rosto, preparei uma xícara de café e me dirigi ao escritório. Era por volta das 4 horas da manhã. Lá estava ele me esperando pacientemente. Desculpa a demora. Você não demorou. Osmar, nós vamos nos encontrar com o Ricardo. Ele está em uma casa onde obsidia uma menina. Anote tudo o que ele falar. Pode deixar, Lucas. Me sentei, organizei os papéis, fiz a minha prece e Lucas me conduziu em desdobramento e tudo começou. Chegamos à casa de uma menina de uns 17 anos. Era madrugada. Ela estava sentada em sua cama naquela noite. Como nas muitas noites, ela ainda não havia conseguido dormir. Seu nome era Ana. Era uma casa muito luxuosa. Parecia que eram de uma família com muitas posses. O quarto era bem decorado. E os móveis embutidos, todos em um tom rosado. Havia quadros com fotos dela com seus pais e dois irmãos, dois rapazes que eram mais velhos. Eu fiquei muito impressionado com o luxo do lugar, e havia muitas obras de arte, o que me chamou muito a atenção. No canto do quarto havia uma escrivaninha, e na cadeira dessa escrivaninha havia um homem sentado. Ele era alto e forte, usava uma capa preta que lhe cobria todo o corpo. Logo vi se tratar de um obsessor. Eu e o Lucas nos aproximamos lentamente. Boa noite, Lucas. Boa noite. Você é o Ricardo? Sim. Esse é meu amigo Osmar. Sejam bem-vindos. O Virgílio me falou sobre vocês. Viemos ver seu trabalho. Minha obsessão? Sim. Gostaria que você nos explicasse por que obsidia essa menina. Ela parece um anjo, não é? Sim, é uma jovem bonita, embora muito magra. Sou eu quem não a deixa comer. E por que você faz isso? Perguntei. Essa menina se chama Ana e colhe nessa encarnação tudo o que fez no passado. Estamos em sintonia. Ela obedece a meus comandos. Logo vocês saberão o porquê dessa obsessão. Obsessão de vidas passadas? Perguntou Lucas. Exatamente isso. O que faço a ela tem permissão, ela consente. Como assim? Perguntei. Aquilo que semeias, colhes. Simples assim. A partir do momento em que ela me sintoniza, eu entro em ação. Perdoe-me, Ricardo, mas você pode nos explicar isso melhor? Perguntei. Para que vocês entendam o que está acontecendo aqui, é necessário que visitemos o passado de Ana. Podemos? Perguntei. Sim, meu rapaz. Vamos visitar uma das vidas de Ana. Me coloquei de pé ansioso. Lucas ficou ao meu lado. Naquele momento adentramos uma estrada que nos levou a um orfanato. Era um prédio antigo daqueles de pequenas propriedades interioranas. Caminhamos lado a lado sem ao menos trocarmos uma só palavra. O silêncio me incomodava muito, mas aprendi a esperar pelas informações, tentando me tranquilizar. Afinal, o que Ricardo queria me mostrar naquele lugar? Chegamos finalmente e havia uma placa que dizia Orfanato Santa Terezinha. Eu, Lucas e Ricardo chegamos bem em frente ao prédio e paramos por alguns segundos. Parecia que ele queria que eu anotasse aquele nome. Ficamos ali de pé, os três, a esperar por alguma coisa. Foi quando ouvimos uma sirene. Era hora de algo muito importante. Naquele momento, as portas do orfanato se abriram e duas senhoras traziam enfileiradas umas 30 crianças, todas com idade entre 5 e 7 anos. Elas estavam mal vestidas, mas sorriam mesmo assim. A alegria da liberdade era visível naqueles rostinhos humildes. Logo que chegaram à frente do parquinho, à esquerda do prédio, elas foram autorizadas a brincar. A festa era linda. Umas escorregavam no escorrega, outras se balançavam nos balanços e outras brincavam na areia do lugar como crianças normais. Notei que todas eram muito magras e as roupas eram, na verdade, trapos. As duas damas se posicionaram para vigiar as crianças. Eram meninos e meninas, mais meninas do que meninos. Que bonito isso aqui, Ricardo, disse. O que você vai ver transformará seus sentimentos, Osmar. Até agora vejo crianças sendo cuidadas com muito carinho por essas senhoras. Não são crianças comuns, são órfãos. Sim, eu li a placa, orfanato, mas não é um orfanato como os que você conhece. Como assim, Ricardo? Seus pais foram assassinados. Essas crianças estão marcadas pelo destino. Meu Deus, como assim? Estamos no pós-guerra. Essas crianças perderam a razão de viver e, pior, perderam a dignidade. Elas foram arrancadas de suas famílias, que foram assassinadas em sua frente. A maioria delas assistiu à execução de seus pais. Você pode explicar melhor? Essas crianças tiveram seus lares invadidos por tiranos que assassinaram seus pais. Não eram soldados, e sim enviados de uma ordem. Uma ordem? Sim. Durante a guerra havia tiranos que eram comandados por cruéis governantes e que, por decisões monocráticas, decidiram por vidas. Seus pais eram judeus. Meu Deus! Então essas crianças eram filhas de judeus? Elas são judias? Sim. Mas não é a história dessas crianças que nos interessa nesse momento. Sim, nosso caso é a Ana, disse. Você está vendo essas damas? Sim, duas jovens que não chegam a 30 anos. Pois bem, a da direita é a Ana, a da esquerda é a Maria. Sim, elas são cruéis, maltratam demais essas crianças. Você vai ver. Mas são só crianças. Elas odeiam os judeus, Osmar. Santo Deus! Vamos acompanhar o que irá se passar. Relate tudo em seu livro. Pode deixar, Ricardo. Nos sentamos em um banco de madeira que havia na varanda do orfanato e ficamos a observar as atitudes de Ana. Após alguns minutos, ela tocou um apito e imediatamente as crianças formaram uma fila, meninos de um lado e as meninas do outro lado. Perfiladas, elas esperavam pela ordem da jovem mulher. As crianças estavam suadas e sujas. Ana e Maria então as levaram para a parte de trás do prédio do orfanato. Já era tarde e a brisa fria envolvia o lugar. Eu pude perceber que a maioria das crianças sentia frio, muito frio. Nos levantamos e acompanhamos elas e as crianças. Atrás do prédio havia uma grande cocheira onde tinham alguns cavalos. Na frente, onde os cavalos estavam, havia uma torneira e ligada a ela uma enorme mangueira. Ana pegou a mangueira de água e começou a jogar em todas as crianças que, amedrontadas, permaneciam com suas mãozinhas sobre o rosto para se esquivarem do jato forte de água fria. Algumas tremiam de frio. Seus lábios já estavam roxos. Meu coração ficou em pedaços. Outras ficaram estáticas, sem movimentos, só tremiam. Era muita crueldade com aquelas pobres crianças. Agora tirem toda a roupa, ordenou Ana. As crianças obedecem e ficam todas nuas. Maria recolhe os farrapos largados ao chão e os coloca em um cesto onde se serve capim para os animais. Temendo as cuidadoras, elas ficam todas caladas, esperando pelo próximo comando. Maria traz um frasco com sabão e deposita nas pequenas mãozinhas uma dose para cada criança. As crianças esfregam aquele sabão em seus corpinhos e logo Ana esguicha novos jatos de água sobre os corpos ensaboados. O frio é intenso naquele momento. A noite já se fazia presente. Após alguns minutos, finalmente Ana desliga a água e ordena que todas enfileiradas voltem para o grande quarto. Ela adverte que elas não podem molhar o chão. Sequem os pés para não molhar o orfanato. Uma a uma, as crianças preocupadas secavam seus pés com as mãozinhas em um farrapo entregue por Maria. Após entrarem, as crianças permanecem nuas e de pé no alojamento. Maria chega e ordena que elas se vistam. Os farrapos estavam sobre as camas. Após se vestirem, Todas foram levadas para uma outra sala onde havia uma grande mesa. Era hora do jantar, percebi. Todas as crianças se sentaram e permaneceram caladas. Uma menina negra começou a chorar. Imediatamente Ana se aproximou com uma palmatória. Ela pegou a mão da menina e começou a bater com força. Está vendo, Osmar? Sim, Ricardo. Que coisa horrível. Guarde o nome dessa menina. Qual? A que está apanhando, disse Ricardo. E qual é o nome dela? Jasmine. Ok. Após apanhar bastante, a menina é levada para o quarto. Naquele dia, ela não comeu. Essa era a punição imposta por Ana para quem chorasse. As outras crianças foram alimentadas com uma pasta nojenta e mal preparada. Na verdade, elas foram servidas com um angu sem tempero em um prato de alumínio e uma colher de madeira. Um copo de leite de cabra foi servido após o jantar. E todas as crianças foram levadas para um dormitório onde havia várias camas de solteiro. Após serem forçadas a orar, foram deixadas para dormir no escuro. Ouvimos um barulho vindo da frente do orfanato. Um senhor acabara de chegar em uma carruagem preta elegante. Nos sentamos na sala para que eu pudesse ver e relatar tudo o que iria acontecer. O homem, tratado como um rei pelas cuidadoras, foi levado até uma luxuosa sala de jantar. Lhe serviram um cordeiro assado, arroz, uma salada de legumes frescos e vinho tinto para acompanhar. Após o jantar, o homem chama Ana para uma conversa reservada. O escritório onde eles se encontraram tinha uma grande mesa, e alguns livros em uma estante cobria toda a parede atrás da mesa. Havia duas cadeiras e um luxuoso sofá de couro amarelo. Quem é esse homem, Ricardo? O nome dele é Joubert. Anote esse nome também. Certo. Joubert é um senhor de aproximadamente 50 anos. Ele retira sua roupa e fica somente com as roupas íntimas. Ana, ao entrar, faz o mesmo. E ali ficam a namorar por muitas horas. As outras cuidadoras já estão dormindo. E as crianças caladas em sofrimento e fome. Que coisa horrível, Ricardo, disse. Não se impressione ainda. Tem algo pior que isso? Voltaremos amanhã. Temos que ir embora? Sim, diz Ricardo. Leve-o, Lucas. Amanhã nos encontramos novamente, ordenou o obsessor. Até lá, Ricardo, disse Lucas, que assistia a tudo calado. Até, disse. Confesso que naquela noite quem não dormiu fui eu. O que mais eu teria que escrever? Quanta maldade, meu Deus! Que lugar era aquele? Cuidadoras fazendo tanto mal àquelas pobres crianças? Por que motivo tudo aquilo estava acontecendo? De Nina Brestonini. A maldade afasta o coração do amor.